professores, portanto, vamos retomar as audições, agora com o Sindicato dos Funcionários Judiciais, que está representado pelo seu Presidente, o Sr. Fernando Jorge Maria Fernandes, e pelo Dr. Arnaldo Sequeira, a quem agradeço a disponibilidade. Aliás, habitualmente, nestas situações em que há naturezas designadamente com incidência laboral na área dos tribunais, o Sindicato dos Funcionários Sociais tem sido sempre convocado e tem sempre assistido a vir. Portanto, queria agradecer-lhes a presença. Queria pedir-lhes, dentro do que fosse possível, alguma capacidade de síntese, porque nós ainda temos de ouvir o Sindicato dos Magistrados da República e o Conselho Superior de Magistratura, isto enfim, sem limitações. Eu tive de restringir mais os outros dois anteriores. De toda a maneira, dava-lhes a palavra, sabem como é, para fazer uma intervenção inicial, para os seus deputados fariam as questões que entendessem. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É naturalmente com muita satisfação e agradecendo o convite que nos fizeram para prestar declarações nesta comissão sobre esta questão do mapa judiciário. Ficamos tão bem, naturalmente, muito satisfeitos que tenham sido ouvidas tão bem as outras associações representativas do setor. Acho que o contributo dos oficiais de justiça, dos funcionários judiciais, nunca é demais e, portanto, acho muito importante que todos aqueles que representam oficiais de justiça possam também pronunciar-se, até porque neste trajeto deste mapa judiciário, que já tem 2 ou 3 anos de projeto e de alterações e contra alterações...
Esta é uma visão que eu gostava que todos tivessem. A nossa visão foi exatamente essa, ao convocar todos.
Naturalmente.
Mas quero lhe dizer que nem todos tiveram essa visão. Isso agora não interessa.
Claro. Mas pronto, é importante que, aliás, se fosse possível a Comissão ouvir todos os tribunais um por um, se calhar seria o ideal.
Claro.
Bem, mas relativamente a esta questão do mapa judiciário, a nossa posição não é uma posição, digamos, de muita defesa ou de grande importância relativamente a esta reforma. Nós entendemos que neste momento, na área da justiça, e se calhar eu teria muito mais prazer e muito maior empenho, enfim, embora esteja aqui naturalmente com todo o prazer, em falar sobre as grandes questões da justiça e as questões de resolução de problemas de justiça atuais. E problemas complicados de funcionamento do sistema, de bloqueios do sistema, de constrangimento de funcionamento de alguns tribunais, de formação, do aumento do quadro de funcionários. Isto não é uma questão corporativa do quadro de funcionários, porque os sindicatos magistrados do Ministério Público, eles vêm a seguir, ainda agora recentemente, uma das causas do mau funcionamento dos serviços do Ministério Público, num fórum que fizeram este fim de semana, referiram isso. Aliás, basta dizer que há 8 anos que não entra um funcionário nos tribunais e, como devem calcular, nos últimos 8 anos saíram muitos, o nosso número supera os 1.500 e não entrou nenhum, zero. Há agora um concurso para 300 que eventualmente estará em condições, desses funcionários estarão em condições lá para janeiro do ano que vem. E, portanto, como devem calcular, isto cria inúmeros constrangimentos. Eu vinha para aqui, título de exemplo, telefonou-me o colega de Santa Maria da Feira, Santa Maria da Feira.
Deixa-me interrompê-lo. Nos seus cálculos, visto que essa pergunta já surgiu aqui, e o senhor está muito nisto há muitos anos, vão entrar 300, mas faltarão quantos?
Será que
é possível?
Não, quer dizer, não é possível dar um número objetivo, mas é possível fazer este raciocínio. Se formos pelos quadros dos tribunais, e relativamente aos quadros que estão aprovados há mais de 8 anos, há mais de 1.500 lugares por preencher. Eventualmente alguns quadros estão desajustados, mas até admito que pode haver quadros que se calhar não se justifica tantos funcionários em alguns tribunais. Diria que seguramente 800 funcionários neste momento seriam o mínimo possível para resolver algumas situações de ruptura. Eu estou a falar de situações de ruptura em tribunais já nos grandes centros urbanos. Olha, Oeiras, os juízes criminais de Oeiras têm cerca de 8 mil processos. E 8 em cada um. Lolé tem cerca de 5 mil processos. Vila Franca de Xira, 4.500 processos. Eu só estou a falar em processos de crime, que são aqueles processos que são mais, enfim, todos os processos merecem a maior respeitabilidade e a maior consideração, mas os processos de crime, porque intervêm com pessoas, porque têm a ver diretamente com as pessoas, são aqueles que devem merecer maior preocupação. E há tribunais com processos de crime em situação de ruptura. E, portanto, isto é uma coisa que, de facto, nos preocupa e que acho que sobre estas questões devia de haver, agora e já, uma intervenção política, naturalmente, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E estamos a falar do mapa judiciário. O que é o mapa judiciário? Bem, é uma reforma aqui de comarcas, diminuição de tribunais, vocês naturalmente saberão isto melhor do que eu, que vai reduzir as atuais comarcas para 39 comarcas, depois há aqui algumas questões sobre as quais nós também temos opinião e falaremos, mas é uma reforma que eventualmente, na melhor das hipóteses, estará no terreno lá para 2010, se calhar 2011. Porque eu já, pelo aquilo que tenho contactado, quer com aquela circunscrição piloto do Alentejo Litoral, quer aqui a de Sintra, neste momento não começaram a fazer nada, não está nada preparado, portanto, dificilmente entrará em setembro. Provavelmente entrarão lá para janeiro, eventualmente. E é para fazerem experiência durante um ano. Portanto, em janeiro de 2009 acabará em 2010. A reforma depois, um ano não, dois anos no mínimo, se não estou em erro, dois anos. Portanto, lá para 2011 a experiência está feita. Mas se for uma experiência, como é, por exemplo, o Código Civil Simplificado, que era para seis meses, ou que já vai em dois anos, enfim, se calhar teremos experiência para três anos. E esta reforma é para entrar lá para 2013, 2014. O processo civil simplificado. E, portanto, eu acho que é importante falarmos sobre a reforma, e há aqui aspectos que nos preocupam, mas acho que há questões atualmente que era muito importante, de facto, resolver. E acho que a atual estrutura judiciária, o atual mapa judiciário, não estaria esgotado nas suas virtudes se houvesse, de facto, uma coisa que é fundamental, e que eu sei que custa muito, ao poder político, que é investimento. Em meios, em condições, em reformas, em alterações legislativas, que não permitam, por exemplo, há uma coisa que me faz muita confusão, e os senhores deputados aqui perceberão melhor do que eu, ou melhor do que o cidadão comum, eu percebo. Como é que é possível dizer que os tribunais demoram muito tempo a resolver os processos, e de facto o grande problema da justiça é a morosidade processual, isso não tenho dúvida, mas demoram muito tempo a resolver processos, quando há processos, como é, por exemplo, o célebre processo Casa Pia, que tem um tribunal exclusivo, com um conjunto de juízes que só trabalha naquele processo. Um procurador que só trabalha naquele processo. Funcionários que só trabalham naquele processo. E até um tribunal próprio para aquele processo. E já dura 6 anos. E se calhar vai durar 10. Portanto, há aqui questões que era preciso, de facto, refletir em termos da morosidade processual, que é muito importante. E eu acho que essa é a grande questão. Nós podemos falar em reformas do mapa judiciário, em tempos falou-se muito na questão do segredo de justiça, nas escutas telefónicas, são problemas importantes e, naturalmente, os seus deputados têm a função e a missão de os analisar e de os resolver. Mas se perguntarem ao cidadão comum na rua qual é o grande problema da justiça, nenhum ou quase nenhum, residualmente, referirão a estas questões. Todos dirão, o grande problema da justiça é que os tribunais demoram muito tempo a resolver os problemas. E, portanto, acho que é preciso investir na questão da morosidade. Não parece que esta reorganização judiciária vá resolver esse problema. Acho que o investimento no atual sistema, eventualmente reformulando e recuperando a questão dos círculos judiciais, teria sido uma solução mais acertada, mais ponderada e que traria melhores resultados. Até porque depois há situações que nos preocupam, naturalmente, a questão dos tribunais que, como disse, estão numa situação de ruptura, mas alguns que já têm dificuldades até de funcionamento. Não, o caso de Santa Maria da Feira só, quer dizer, será o caso de Vila Franca de Xira, de Sesimbra, de Valongo, neste momento está numa situação perfeitamente caótica, o da Maia, enfim, há uma série de tribunais que, de facto, têm dificuldade em dar resposta. Para terem uma ideia daquilo que se passa, quer dizer, e que nos preocupa e que no dia-a-dia é penoso para nós. O Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa está a receber os processos da Direção-Geral de Viação, e não são poucos, da última vez foram cerca de 10 mil já prescritos, já chegam lá prescritos. E, portanto, quando a Justiça não cumpre a sua função e não cumpre a sua missão, é a descredibilização da Justiça e é também a desmotivação dos operadores. Quer dizer, aqueles processos vão ter que chegam ao Tribunal prescritos, mas, mais grave do que isso, vão ter que ser registados, vão ter que ser autuados e vão ter que ir ao magistrado para dar um despacho de arquivamento. E vamos ter funcionários e magistrados a trabalhar inutilmente, é o termo, inutilmente, durante meses neste tipo de situações. E, portanto, há aqui uma série de constrangimentos na justiça e no funcionamento dos tribunais que nos preocupa hoje e que, por isso, temos alguma dificuldade em estar em estar a discutir esta questão do mapa judiciário, se é importante, se não é importante. Até porque, e vou já para o mapa judiciário, até respondendo aqui ao apelo do Sr. Presidente, vou já para o mapa judiciário, até porque o mapa judiciário para nós é um mar de dúvidas. Como é que isto vai funcionar? A maioria das situações que estão aqui descritas remete para regulamentos e para disposições depois subsidiárias. Como é que funciona? Como é que vai ser a mobilidade? Como é que vai ser a especialização? E depois há aqui questões... Olha, eu começaria, se me permitem, também para facilitar a vossa vida, enfim, por artigo a artigo. Artigo 12. Olha, desde logo no artigo 12, acho que há aqui uma incoerência do poder político. Aqui propomos, naturalmente, que se acabe de vez com as férias judiciais. Nós sempre dissemos isto. O Sr. Ministro diz que esta questão das férias judiciais tinha recuperado cerca de 20% ou 30% da produtividade. Bem, então o melhor é acabar com as férias judiciais. Portanto, no artigo 12, estávamos à espera que se acabasse com as férias judiciais. No artigo 15, neste acordo para julgamento, quer dizer, esta situação de acordo vai criar aqui situações que ninguém percebe, quer dizer, tem que haver acordo entre as partes, mas depois o juiz pode rejeitar, se houver acordo entre as partes, enfim, esta questão do acordo para o Tribunal do Julgamento também nos suscita algumas dúvidas. Mas depois há aqui situações que nos preocupam muito mais no artigo 30, outragésimo, se me permitem, esta questão de, por decreto-lei, serem criados tribunais ou ser alargada a competência territorial dos tribunais por decreto-lei, isto é transferir para a competência do Governo, para a competência do Poder Executivo, enfim, uma competência que me parece que será da Assembleia da República e, portanto, até do ponto de vista, eu não sou jurista, mas do ponto de vista da inconstitucionalidade, julgo que merecia alguma reflexão este artigo. Depois o artigo 74... Este artigo 74, os tribunais de comarca desdobram-se em juízos, por decreto-lei, que podem ser de competência genérica e especializada. Vamos lá ver. Se eu percebo bem, a comarca será todo aquilo que inicialmente se designou por circunscrição. Isso será a comarca. E dentro dessa comarca criam-se juízos por decreto-lei. Ou seja, agora vamos ter a comarca de Lisboa Norte, que é Sintra, Amadora e Mafra. E nesta comarca criam-se juízos por decreto-lei. Quer dizer que também por decreto-lei se extinguem esses juízos. Ou seja, o Tribunal de Mafra pode ser extinto por decreto-lei do Governo. O Tribunal da Amadora pode ser extinto. Os tribunais, na área daquela circunscrição do Alentejo Litoral, pode-se extinguir. Vai-se criar agora o de Sines. Ok? Muito bem. Criou-se ali um tribunal em Sines, um juízo em Sines. Mas o juízo de Odmira pode ser extinto. Portanto, aquela questão de não se extinguem tribunais não me parece que possa ser levada muito a sério. Aquilo que se fez aqui, de uma forma muito hábil, foi transferir para a competência do Poder Executivo, do Governo, a extinção desses mesmos tribunais depois. E, portanto, acho que há aqui também uma matéria preocupante. Aliás, mais à frente disto, sempre que o volume processual o justifique, podem ser criados por decreto-lei juízes, competência especializada mista e tal. Portanto, a criação ou extinção de tribunais pode ser por iniciativa governamental. E aqui, quando se criam e extinguem juízos, estamos a falar naquilo que são atualmente os tribunais. Esses tribunais vão passar a ser os juízes que serão ou não extintos. Artigo 79. E isto aqui tem a ver com a questão da mobilidade. Mais à frente já referirei a questão da mobilidade, que é naturalmente uma questão que nos preocupa e julgo que preocupa também aos outros operadores. Mas eu acho que aqui no artigo 79 podíamos obviar as situações da necessidade da mobilidade. Pode haver situações em que a mobilidade seja necessária e compreendemos que isso possa acontecer. Mas então, por que não no artigo 79, onde se prevê que em cada distrito haja uma bolsa de juízes, por que não uma bolsa de funcionários? Porque não uma bolsa de funcionários? Porque quando houver um volume processual, quando houver uma situação onde que haja um aumento exponencial ou casuístico de volume processual, bem, se for preciso juízo, também são precisos funcionários. E, portanto, a criação da bolsa de funcionários parecia-me importante. Depois, nas questões do Presidente, do 87, naturalmente, esta questão do Presidente, naturalmente, diz muito mais respeito à Associação Sindical dos Juízes, e o Dr. António Martins certamente referirá a isso, mas eu continuo a achar que eu tenho o maior respeito e a maior consideração pelos juízes, naturalmente, e pelos magistrados. Está aqui o Dr. Fernando Grão, a quem presta as maiores homenagens e que sabe que é verdade. a maior consideração pelos magistrados. Mas até por isso mesmo, acho que pôr magistrados a tomar conta dos parques de estacionamento, das carências dos tribunais, do economato, do orçamento e disto, acho que é desvirtuar aquilo que é figura e que é o desempenho, o objetivo nobre do desempenho dos magistrados judiciais, dos juízes. E acho que é desaproveitar um magistrado que teve um curso no SES, foi preparado para julgar e decidir, pô-lo a fazer estas iniciativas. Naturalmente que ao nível dos funcionários judiciais, ou enfim, com outro tipo de competências, com outro tipo de requisitos e de exigências, me parece que deveria ser isto. Eu acho que o que o magistrado tem que exigir, e os juízes, é condições para poder decidir e julgar em tempo útil e da melhor forma possível. Agora, ser o próprio juiz a tratar destas questões, continuo a achar que isto é, de facto, um desaproveitamento e até um desprestígio para a função jurisdicional. Por outro lado, grande parte das competências que são atualmente dos secretários judiciais, elaborar o orçamento, propor as alterações do orçamento, proceder à reafetação dos funcionários, assegurar a consciência de condições de acessibilidade nos tribunais, conservação dos bens, regular a utilização dos espaços de orçamento, eram funções dos atuais secretários. O que é que vão fazer? Os atuais secretários vão extingui-los, vão acabar com eles e vão pôr os magistrados a fazer isto? Enfim, parece-me um serviço que não se coaduna com essas funções. A questão do administrador, desde logo, parece-me mais uma fonte de conflitualidade dos tribunais. Quer dizer, vamos pôr três pessoas, três cargos de chefia, o secretário, o administrador e o vice-presidente, sem se perceber muito bem aqui quem manda em quem e o que é que faz o quê. E, portanto, acho que esta figura do administrador, bem, eventualmente, poderia-se pôr aqui o diretor de planeamento, o chefe de serviço, o diretor de organização. Isto era uma confusão. Eu acho que o que é preciso nos tribunais é pessoas para trabalhar. Pessoas para trabalhar nos processos e juízes para decidir. Pois a questão da gestão, que é muito interessante, que é muito importante, e os homens, os técnicos das empresas acham isso que é fundamental e eventualmente o será, mas eu acho que a gestão basta uma pessoa, duas pessoas, enfim, a gerir os tribunais, parece-nos complicado. A haver administrador, enfim, deveria ser então em substituição dos atuais secretários, então seriam os secretários que passariam a ser designados administradores e naturalmente nomeados pela Direção-Geral da Administração da Justiça. Porquê nomeados pelos vice-presidentes ou indicados pelos vice-presidentes? Fica sobre a dependência dos vice-presidentes, naturalmente, do ponto de vista funcional, aliás, hoje é assim com os secretários, os vice-presidentes dos tribunais têm esse poder de direção sobre os secretários. Mas a nossa posição é que o administrador é perfeitamente desnecessário e entendemos que o secretário substitui com a mesma eficácia e a mesma eficiência. Agora, se me disserem assim, mas há aí secretários que, enfim, não têm essa competência, naturalmente, eu também não acho que todos os oficiais de justiça têm capacidade para serem administradores de um tribunal. Nem todos os portugueses têm capacidade para ser deputados. Mas nós temos, seguramente, 300 ou 400 funcionários que são secretários. Mas desses 300 ou 400 precisamos de 39. Não há 39 em 300 ou 400 licenciados. Temos cerca de 20 a 30% dos funcionários dos tribunais atualmente são licenciados. É condição ser licenciado? Eu não me parece que seja. E enfim, quem trabalha nos tribunais sabe que a experiência e a competência às vezes não advém do facto de ser licenciado ou não, neste caso. Mas, se for, também temos 20 a 30% de funcionários licenciados. Para quê? Ir buscar administradores externos, que vai ser, efetivamente, e não tenho dúvidas nenhumas disso, Deus queira que me engane, mais um fator de conflitualidade e de constrangimento no funcionamento dos tribunais. Conselho de Comarca, mas o que é isto do Conselho de Comarca? Eu, sinceramente, esta questão do Conselho de Comarca é para dar parceiros e tal, também, mas se o vice-presidente não concordar com nada dos parceiros que eles dão e com as opiniões, quer dizer, eu acho que deve haver aqui, enfim, não vejo mal que haja aqui, de vez em quando, umas reuniões periódicas entre o juiz-presidente, o representante da Ordem dos Advogados naquela circunscrição, eventualmente outras entidades, mas eu julgo que a questão dos tribunais não pode ter, de facto, uma interferência desta forma tão alargada. Desde logo, o representante dos utentes nomeados pelo presidente, o que é isto? É o indivíduo que mete mais crimes naquela zona, é que é o representante dos utentes. Quanto mais vezes for ao tribunal, melhor. Portanto, este é que representa, está cá quase todos os dias. Por acaso, em alguns tribunais aqui em Lisboa é fácil de designar. A gente conhece-os e, portanto, se lhes pedirem opinião, nós conhecemos quem são aqueles utentes mais frequentes dos tribunais. Acho que aqui, enfim, estas, aquelas questões... Pois que vão lá, exato, e que estão ali já... Exatamente. O doutor também conhece, muito bem. Enfim, depois há a questão, a especialização. Naturalmente que a especialização é muito importante, mas não é preciso fazer uma reforma deste tamanho para fazer a especialização dos tribunais. Nós defendemos a especialização. Nós entendemos, como dissemos há pouco, que se calhar num quadro dos círculos judiciais, com a criação de diapos mais alargados em mais localidades, com a criação de TICs nas sedes do círculo, enfim, e com o alargamento de alguns tribunais de trabalho e de tribunais de família e menores, bem, enfim, julgamos que havia condições para depois se poder melhorar a resposta do sistema de justiça. Agora, há outra questão que nos preocupa naturalmente, que é a questão da mobilidade. O que é que vai acontecer à mobilidade? A mobilidade dos funcionários, eventualmente os magistrados, falarão por eles, vai ser dentro da área da comarca, da circunscrição. Mas temos aqui comarcas, como por exemplo a comarca de São Miguel, as pessoas vêm do Nordeste para a Ponta Delgada ou para a Vila do Porto. Podem ser colocadas de Vila do Porto, como é que vêm? De avião todos os dias? E mesmo na Madeira, de São Vicente, para o Funchal, ou para o Porto Santo também? Mas eu falo mesmo na situação, já não, de Alcácer para Odmira, ou de Odmira para Alcácer, não é? De Mogador para Bragança, enfim, de Reguengos para Sozele. Mas mesmo na área da Grande Lisboa, que todos percebemos, então se um funcionário mora no Barreiro ou no Montijo e trabalha na Amadora, e se for colocado em Mafra, como é que faz? Tem que ir todos os dias, desde ia do Barreiro para a Amadora. Eventualmente até vinha no comboio e tal, mudava ali em Sete Rios e estava na Amadora. Mas se entretanto for colocado em Mafra, olha, você amanhã tem que ir para Mafra. Isto é impossível. Isto vai criar, de facto, situações. Isto não é melhorar a resposta do sistema, nem é incentivar as pessoas a trabalhar com maior empenho e com maior motivação. Isto é desmotivar as pessoas e criar situações aqui, como eu digo, se calhar, de alguma dificuldade. Portanto, estamos preocupados com a resposta do sistema e acho que algumas medidas que estão aqui, não me parece que possam contribuir para isso. Depois há outras questões, mas não, entraríamos por aí. Quando isto for posto em prática, é que as atuais circunscrições piloto ainda não têm esta questão definida. Mas, e disse-se que iriam entrar em setembro, os processos que lá estão, como é que vão ficar? Vão ficar liquidatários? Vão ficar nos novos tribunais? Como é que vão ser redistribuídos? Os processos que estão em Alcácer do Sal, de família e menores, vão para o Tribunal de Sines? Vão ser redistribuídos pelos tribunais de competência? Ou vão ficar liquidatários nestes... Enfim, há aqui uma série de questões práticas, obviamente, que são importantes e que podem criar, às vezes, situações complicadas. O que nós não queremos é que aconteçam situações como aconteceu com a pequena instância civil liquidatária de Lisboa, que foi criada para ser liquidatária. Eu, na altura, disse que ia demorar 10 anos e chamaram-me Velho do Restelo, parece que já vai caminho dos 11. E que não aconteça o que aconteceu com a reforma da ação executiva, que nós sempre dissemos que não era a resposta adequada, que o sistema tinha capacidade para dar uma resposta se fizessem as reformas adequadas e hoje, em Lisboa, na altura, não podia ser, porque em Lisboa estavam cerca de 30 mil ou 40 mil processos pendentes executivos, hoje temos 200 mil completamente fora de controle, como é evidente. E, portanto, eu acho que antes destas reformas, antes de se fazerem coisas novas, valeria a pena saber se o sistema está ou não ainda em condições, ou não está ainda devidamente rentabilizado para dar a resposta adequada. Mas eu, enfim, ficaria por aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente Fernando Jorge, Presidente dos Sindicatos Magistrados Judiciais. Muito obrigado aos seus deputados, Sr. Deputado Fernando de Grande, PST.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma primeira palavra para saudar o Sindicato dos Funcionários Judiciais, especialmente, e se me permite, na pessoa do Sr. Fernando Jorge, que mais uma vez nos mostrou aqui a sua experiência e o seu conhecimento profundo do sistema judicial. E eu começaria pela primeira parte da sua intervenção, que acho que é da maior importância. E é da maior importância porque a justiça precisa urgentemente de reformas. E nós estamos a discutir uma reforma que só vai ter efeitos daqui a 3 ou 4 anos, conforme disse muito bem. Eu citaria aqui uma adaptação da Almada Negreiros para dizer: já estão discutidas todas as ideias para resolver os problemas da justiça. Só falta mesmo é resolver os problemas da justiça, não é? E precisamos, por isso, de pensar em medidas muito concretas para tentar resolver estes problemas, que é urgente que se resolvam. E eu fazia-lhe uma primeira pergunta nesse sentido, perguntando: como é que é possível, passados estes anos todos, e com a experiência que todos nós, de alguma forma, temos, de saber que em tribunais onde há juízes faltam funcionários, de tribunais onde há funcionários suficientes faltam magistrados do Ministério Público, como é que é possível que ainda o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, e o COJ ainda não tenham chegado a acordo no sentido de fazerem um movimento conjunto anual, de maneira que estas situações não aconteçam. Perguntava-lhe, em primeiro lugar, isto relativamente à primeira parte da sua intervenção. Depois, mais concretamente e muito brevemente, relativamente ao diploma que aqui nos traz à discussão, eu começava por lhe perguntar se considera que os secretários têm as competências suficientes para exercer relativamente àquelas que são dadas aos administradores neste diploma. Isto é, se a figura do administrador não é uma figura que está a mais neste diploma e na gestão dos tribunais. Uma vez que me parece, e da experiência que tenho, as relações normalmente entre o juiz-presidente do tribunal e os secretários são relações saudáveis e relações de lealdade, como todos nós, muitos de nós, temos conhecimento. Uma segunda questão, e que tem a ver com a questão disciplinar. Esta questão disciplinar e a competência disciplinar dos magistrados é uma discussão que vai reacender. Vamos novamente voltar a ter essa discussão. Já houve, entretanto, as coisas, enfim, com o COJ e com o funcionamento do COJ, a discussão desapareceu da cena pública, mas agora vai ser retomada esta discussão. E eu perguntava-lhe se a experiência com o COJ é uma experiência que deu os seus frutos e que foi útil e que é útil e que é suficiente, ou na relação dos magistrados com os funcionários judiciais é importante que o magistrado tenha esta competência disciplinar, embora limitada, como nós sabemos neste projeto, essa competência vai só até à aplicação das penas de multa. Uma terceira questão, e que tem a ver com uma questão que começou por ser levantada pelos magistrados, pelos juízes, e que é a contingentação. Eu perguntava-lhe se concorda com a contingentação de processos e se a contingentação de processos devia ser alargada também aos funcionários judiciais e, portanto, à organização das secções dos tribunais. Era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes dos sindicatos funcionários judiciais e agradecer os contributos que aqui nos trouxeram e esta longa exposição, longa e completa exposição que aqui nos deixaram sobre a apreciação que fazem da proposta de lei em questão. E de facto eu queria pegar numa afirmação que aqui nos deixaram, que acho que é da maior importância, que é o registro de que o atual modelo de organização e funcionamento dos tribunais não está esgotado. Houvesse antes vontade de investir na justiça e de dotar a justiça dos meios necessários para que este modelo pudesse ser aproveitado em todas as suas potencialidades e virtualidades. E de facto, esse é um problema, é um problema fundamental. E até mesmo numa referência que aqui foi feita à criação daquele juízo de competência mista em Sines, e corrigindo, aliás, uma afirmação que tenho feito, na área da comarca experimental do Alentejo Litoral, já está hoje criado um tribunal de trabalho, em Santiago Cacém. Ele nunca chegou, foi a ser instalado. E os critérios que levaram a que esta situação se verificasse ao longo destes anos, o tribunal criado, mas não instalado, são os mesmos critérios que, a partir de 2011, se for essa a data de aplicação da reforma, podem levar a que outros tribunais de trabalho, não sejam, outros juízes de trabalho, não sejam criados para substituir aqueles que são hoje, aqueles tribunais de trabalho que já hoje existem. E, portanto, se se mantiver essa falta de vontade política em investir corretamente no sistema de justiça, de forma a dotá-lo das condições necessárias ao seu bom funcionamento, obviamente que nem este nem outro modelo servirão para resolver os problemas. Mas a questão que queria colocar, e até tendo em conta os dados que nos deram relativamente a esta quantificação difícil do número de funcionários necessários para resolver os problemas, é uma questão que também já coloquei anteriormente e que tem que ver com o seguinte. Em vosso entendimento, este modelo de gestão e de organização dos tribunais, sobretudo aquilo que diz respeito à reafetação, às possibilidades de reafetação e à mobilidade dos funcionários, pode ou não resolver os problemas do sistema de justiça, sem que sejam contratados novos funcionários, e, portanto, sem que haja mais meios humanos à disposição. É que a questão que o Sr. Deputado Fernando levantou, de facto, é uma possibilidade que há muito é falada, relativamente ao movimento conjunto, que há muito, há muito tempo é falada. Agora, a questão é que, se os ovos continuarem a ser poucos, não é por se mexerem ao contrário que o omelete fica maior. Né? E, portanto, se este modelo de gestão, de facto, tiver à sua disposição o mesmo número de funcionários, é ou não possível resolver os problemas, ainda que com maior sacrifício para os funcionários, o que obviamente tem que ter alguns limites, e entendemos que esses limites têm que ser de facto respeitados, no sentido de poder compatibilizar a vida profissional dos funcionários de justiça com a sua vida familiar, como qualquer outro trabalhador tem direito, e portanto a questão que gostava que queria deixar era esta, agradecendo de facto a exposição abrangente e muito completa que aqui nos deixaram.
Palavra, Sra. Deputada Helena Pinto Blocos.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de começar por cumprimentar os senhores representantes do Sindicato dos Funcionários Judiciais, agradecer a vossa exposição e já agora dizer-lhe que a vossa exposição foi de facto bastante abrangente e tocou os pontos essenciais, quase que não restam também muitas perguntas para fazer. Mas, de qualquer das formas, eu penso que não devíamos perder esta oportunidade para tentar aprofundar alguns dos aspectos que tocaram. Até porque o tempo não é muito e, por vezes, não é possível aprofundar tudo. Eu penso que posso, e coloco-vos também esta questão, mas acho que se pode concluir das vossas palavras que esta proposta de lei do Governo, que é apresentada como a grande reforma da Justiça, aliás, o Sr. Ministro da Justiça, como por vezes devem ter ouvido, classificava inclusivamente como a grande reforma para o século XXI, não é? Que tinha havido ao longo dos séculos algumas reformas, esta seria a grande reforma do século XXI, mas eu penso que se pode concluir das vossas palavras, e se assim não for, irão corrigir-me com certeza, que esta proposta de lei não traz reforma nenhuma, é um grande vazio e pode, inclusivamente, vir num futuro que não sabemos também qual, não é porque a proposta não tem limites temporais muito certos, vir a colocar novos problemas e novas fontes de conflitualidade na Justiça e, nesse sentido, não resolver os seus problemas. De facto, há aqui uma questão que era preciso aprofundar e que não tem sido também, do nosso ponto de vista, suficientemente aprofundada, que é o que é que este sistema já deu, se pode dar mais ou não, e porque é que não dá mais. Claro que existe sempre a resposta do contra-argumento do imobilismo, não é? Ou quem questiona o atual modelo, ou que poderá ainda funcionar, portanto terá sempre como contra-argumento imediato, é imobilista, não é? Agora, será essa a realidade? Porque os senhores fizeram aqui um diagnóstico que me parece bastante acertado, não é? E que, de facto, colocou o dedo na ferida, que é, bom, perguntemos ao cidadão comum qual é o problema da justiça. Perguntemos, não é? Esse exercício é muito fácil de fazer e percebe-se qual é o problema. E, nesse sentido, acho que já foram claros sobre como é que esta reforma não promove a celeridade na justiça. Mas eu gostaria também que focasse, porque há uma coisa que vem aqui junta, que é o problema da proximidade da justiça. Não é? Porque a justiça deve, de facto, ser célere, mas também tem que ser próxima. Porque se não for próxima, não é? Nós sabemos como é que é a vida do dia-a-dia. E se para ter acesso à justiça, talvez tirando os tais clientes habituais que ficava, agora pondo do lado do cidadão e da cidadã que quer sim recorrer ela à justiça, se não houver uma justiça próxima, também vamos pôr em causa um direito e um serviço público fundamental. Porque, de facto, esta reorganização, porque no fundo a proposta de lei, permitam-me uma expressão bem espremida, é sobretudo uma reorganização territorial, não é? Porque outras coisas mexem um bocadinho, mas fica como está. As competências, bem mexidinho, pronto, mas vai lá. É sobretudo isso. E por isso mesmo é que é preocupante, não é? Esta reorganização territorial, até que ponto é que não ficará mais longe dos cidadãos e também o problema que acabou por colocar, que tem a ver diretamente com os funcionários, não é? Qual é o conceito de mobilidade que passará a existir para os funcionários e o que é que isso trará ou não de instabilidade? Já agora, se me permita também, com isto concluirei, que abordassem um pouco também a questão do papel do juiz-presidente, porque hoje já existem os juízes-presidentes nos tribunais. Ora, o que é que, do vosso ponto de vista, esta proposta de lei traz de novo a esta figura do juiz-presidente? Se não consideram também que poderá existir aqui alguma concentração a mais de poderes nesta figura, alguns poderes mais concentrados na figura do juiz-presidente? Já entendia a questão da conflitualidade que poderá vir a surgir. Quanto ao Conselho de Comarca, que de facto era uma das coisas que também suscita dúvidas, não é? Porque à partida, devo dizer-lhe que eu pessoalmente defendo que a justiça deve ser aberta e que a justiça não deve ficar fechada, não é? E que tem muito a ganhar com os contributos que os vários setores da sociedade lhe podem dar. E que se há algo, se há defeito também que se possa apontar, porque a justiça não está imune também com certeza, e os seus operadores a defeitos, é por vezes um certo fechamento, não é? Entre si. Agora, não, este Conselho de Comarca, de facto, parece que aparece aqui na proposta de lei como uma coisa muito democrática, ou uma coisa moderna, não é? Que vem agora, passarão a dar a opinião sobre o quê, não se percebe muito bem, mas depois até reparamos que é toda a gente nomeada pelo juiz-presidente, tirando os representantes dos operadores, e portanto não se percebe bem o seu funcionamento. Bom, mas eram sobretudo estas questões, e claro, uma das questões que aflorou e que foi uma das críticas que fizemos a esta proposta de lei é não só os passos em branco que tem e que vão ao decreto-lei, mesmo inclusivamente para algumas portarias, não é? Que essas não têm o escrutínio da Assembleia da República sequer, o decreto-lei ainda poderá vir a ter, é também o facto de estarmos a passar um cheque em branco para um período que, por acaso, também vem depois desta legislatura terminar. E que isso, de facto, é um fator também preocupante do nosso ponto de vista. Pronto. E termino agradecendo também os vossos contributos. Muito obrigada.
Obrigado, senhora doutora Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora doutora Sanfona, do Partido.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria cumprimentar os senhores representantes dos sindicatos funcionários judiciais, agradecer a vossa presença e os vossos contributos. Eu não me vou alongar, eu tenho só uma questão para colocar, uma vez que percebi da intervenção que nos deixaram aqui uma discordância de fundo com a proposta que está sobre a mesa. Ou seja, não vejo o que é que vos possa perguntar relativamente ao esclarecimento de algumas opiniões sobre matérias em concreto que estão na proposta, uma vez que vossas excelências apresentam aqui uma discordância inicial e de fundo sobre a proposta. Ou seja, uma defesa do sistema que está, o que eu compreendo e admito, portanto, não me parece é que consiga depois ver no que é que me podem esclarecer relativamente à bondade ou à possível bondade de algumas soluções que estão propostas. De qualquer modo, eu resultou-me aqui, não sei se foi má interpretação minha, mas resultou-me aqui um bocadinho um contrassenso desta análise que é feita relativamente a uma proposta que, apesar de tudo, não altera grande coisa e que tudo baralhadinho, segundo diz aqui a senhora doutora Helena Pinto, deixa mais ou menos tudo na mesma, mas depois, afinal, causa imensa preocupação porque há uma série de coisas que são alteradas. Ou seja, era importante perceber, na vossa opinião, se afinal há aqui alterações que são estruturais, que vão muito para além da reorganização territorial, no que está proposto, ou se, baralhadinho, fica tudo mais ou menos como está e não se cria nada de novo. Depois, a minha questão fundamental tem a ver com isso, sobretudo porque Vossas Excelências apresentaram, e eu compreendo, eu também sou advogada e, portanto, sempre trabalhei nos tribunais, e compreendo que ao longo do tempo têm sido assacados determinados problemas à área da justiça que não vêm, alguns deles, vindo a ser resolvidos com o tempo, com o decurso do tempo. Agora, o nosso entendimento é que o diagnóstico foi sendo feito e as alterações foram sendo introduzidas. Porque alterámos o Estatuto do SES, por exemplo, o que permite um novo acesso diferenciado à magistratura, visando o aumento da qualidade e da preparação dos senhores magistrados para julgarem nos tribunais, que essa é a sua função, porque alterámos uma série de matérias relativamente à forma como os advogados podem advogar, porque alterámos a ação executiva e introduzimos a figura do solicitador de execução e viemos fazendo algumas alterações também na tentativa de encontrar solução para algumas dificuldades que se prendiam, sobretudo com o andamento dos processos e com a tal questão da morosidade, que vossas excelências aqui trazem como o problema fundamental da justiça, e eu estou muito disponível para concordar convosco. Agora, há uma questão que é fundamental, é percebermos se nos vergamos perante o problema da morosidade e mantemos, e isto para pegar aqui nas palavras do imobilismo da senhora deputada, e mantemos um sistema de organização territorial que tem largas dezenas de anos e que nós sempre conhecemos assim, assacando-lhe uma falência que está à vista, porque pelos vistos os problemas da morosidade não estão resolvidos nem para lá caminho, deduzo isso das palavras que vocês aqui nos deixaram, ou se vamos perceber que de facto uma outra das alterações que podemos fazer é modificar no terreno a forma como se organizam os serviços de justiça, neste caso os tribunais, e perceber se podemos daí tirar algum ganho de eficácia com essa reorganização, com a introdução de tribunais especializados com alguma abrangência, com a utilização das novas tecnologias que estão ao serviço dos tribunais e dos cidadãos já há algum tempo. E, portanto, se podemos concluir ou não que também nesta área, como fizemos alterações noutras, também nesta área seria útil ou não reorganizar para podermos tirar algum ganho de eficácia. E, no fundo, era essa a vossa opinião que eu gostaria de obter, se entendessem por bem dada. Muito obrigada.
Sr. Deputado Sónia Sanfona, tem a palavra por último, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPV.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já também, naturalmente, começar por cumprimentar o Sindicato dos Profissionais Judiciais, na pessoa do Sr. Presidente. Agradecer a exposição muito concreta e concisa que nos veio aqui trazer e, com certeza, tomamos boa nota. Dizer-lhe que, de facto, para nós é esta visão que nos veio apresentar, de que a Justiça se calhar precisaria de outro tipo de reformas, ou pelo menos não se vê nesta forma do mapa judiciário como a solução para todos os males, é uma visão com a qual partilhamos. Sobretudo até porque esta reforma do mapa judiciário não é necessariamente, ou é, não é com certeza aquela que foi apresentada durante muito tempo. E é bom, permitam uma expressão, sem assinte, é uma reforminha. Ou uma reforma com uma reforminha com um R muito pequeno. E, portanto, não tem nada a ver com aquela que foi apresentada e discutida durante anos e anos. É uma reforminha que ainda por cima remete os efeitos para daqui a uns anos, quem vier fecha a porta a seguir, enfim, um bocadinho à maneira socialista, mas não é para isso que aqui estamos, isso é para debate político em plenário. O que eu gostaria de dizer é que, de facto, compreendo as preocupações relativamente ao preenchimento que é necessário do quadro pessoal, preciso fazer algumas perguntas que já foram feitas ao nível da mobilidade, ao nível dos poderes do administrador dos tribunais, das competências, das secretarias judiciais, mas ficou aí num ponto que para nós a CDS é muito importante e com o qual, aliás, o Sr. Procurador-Geral da República também já falou, propondo, aliás, a constituição do mesmo, que é a necessidade de alargar-se, fazer-se, no fundo, um bocadinho uns diapes espalhados por alguns sítios mais que não Lisboa. Julgo que essa ideia é uma ideia nossa, que foi também defendida pelo Sr. Procurador-Geral da República, aqui em audição, que julgo que também o Sr. Presidente aqui defendeu, nomeadamente para áreas extremamente populosas e com índices de criminalidade elevados, como, por exemplo, e foi o caso concreto até defendido pelo Sr. Procurador-Geral da República, em Sintra, com a probabilidade de ter uma extensão na Amadora. E a minha pergunta era mesmo muito concreta, era se concorda, não só com esta ideia, que é um bocadinho semelhante ao sistema francês dos tribunais de bairro, para obviar a criminalidade e o sentimento de insegurança daí decorrente, mas até no ponto de vista da proposta concreta, da localização concreta, ou seja, em Sintra, vai ser objeto de uma das maiores mudanças e com uma extensão na Amadora. Era esta a pergunta muito concreta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Nuno Magalhães, da SPP, então tem a palavra o Sr. Presidente dos Sindicatos Conselhos Judiciais, Fernando Jorge, e, se entender, o Dr. Adulto Tamar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu iria responder, se não me levassem a mal, pela ordem com que foram feitas as intervenções, começando pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, e dizer-lhe, relativamente à primeira questão, agradecendo naturalmente as palavras amáveis que teve, que muito agradeço, em relação à primeira questão do movimento conjunto dos três concelhos, há com certeza, nós concordamos plenamente com isso, e se me permite ser um pouco polémico, diria mesmo, nós até achamos que devia haver era um concelho único, acabar estes três concelhos todos. e criar um Conselho de Justiça, ou um Conselho Superior de Justiça, ou um Conselho Geral de Justiça, chamem-lhe como quiserem, e criem um Conselho Único. São este tipo de reformas que nós achamos que é importante, mas mais do que isso, e acabarem com aquela jurisdição administrativa. Porque é que há de haver um Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e um Conselho Superior da Magistratura? Também não compreendemos. Se calhar é mais despesa, enfim, são mais títulos. Nós achamos que esta, sim, olha, uma solução que nós também gostaríamos de apresentar e deixar aqui como proposta. Acabar os conselhos que existem e criar um Conselho Único com departamentos, naturalmente, para o Ministério Público, para os magistrados judiciais e para os oficiais de justiça. E até as próprias inspeções, não só os movimentos, mas as próprias inspeções serem feitas em conjunto. Esta é a nossa posição. Portanto, subscrevo aquilo que disse o Sr. Deputado Fernando de Grão. A questão do administrador secretário foi aquilo que eu disse. Isto é repetir, é fazer uma fotocópia daquilo que já existe. Nós temos hoje um secretário e agora pomos lá um administrador a fazer o que faz o secretário. E o secretário a fazer o que faz o administrador e os dois, eventualmente, perdoem-me o termo muito popular, à cabeçada um com o outro. Quer dizer, ninguém percebe o que é que vai acontecer ali. E depois o juiz-presidente a tentar gerir, eventualmente, as competências de um e do outro. Qual é a competência do administrador, qual é a competência do secretário? Portanto, achamos que, de facto, aqui faria todo o sentido manter a atual figura do secretário, ou então transformar os secretários em administradores, se o nome for mais adequado à função que desempenham. A questão disciplinar do COS e da competência dos magistrados. Bem, nós achamos que o COS tem cumprido, naturalmente, as suas funções e o trabalho realizado e os indicativos que existem e que o COS distribui regularmente são elucidativos relativamente ao trabalho do COS. Como se sabe agora, de todas as decisões do COS, cabe recursos para os Conselhos Superiores e, portanto, e no próprio COS têm assento representantes dos Conselhos Superiores. E, portanto, os magistrados estão aqui representados. A questão disciplinar dos magistrados relativamente aos funcionários, eu acho que é uma falsa questão. Nunca ninguém pôs isso. Eu acho, nós sempre defendemos que, obviamente, no Tribunal manda o magistrado. Aliás, a lei orgânica que está em vigor, a lei 399, se não estou, acho que é de 99, mas a atual lei orgânica dos tribunais já prevê lá a possibilidade do magistrado ter uma intervenção disciplinar relativamente aos funcionários, por acaso não o trouxe, mas tem lá um artigo que diz que tem poder disciplinar, o magistrado tem poder disciplinar sobre os funcionários até à pena de multa. E, portanto, ela já existe, raramente é utilizada. Bem, mas isso será um problema dos magistrados. Os magistrados não podem dizer, nós queremos utilizar aqui um poder disciplinar, que está na lei, mas não utilizamos. Bem, não se percebe, quer dizer, está na lei, permite-se, a lei dá-lhes essa possibilidade, se não a utiliza, não percebe porquê. Mas, naturalmente, entendemos que o magistrado tem deve ter e deve ter essa capacidade disciplinária, essa possibilidade de exercício do poder disciplinar relativamente aos funcionários, nomeadamente até um determinado tipo de sanção, a multa, eventualmente, e a partir daí, através da participação disciplinar. A contingentação, há com certeza. Nós sempre defendemos a contingentação, nomeadamente relativamente aos magistrados, mas era ótimo que houvesse também relativamente aos funcionários. Aliás, o nosso COES, o Conselho dos Oficiais de Justiça, tem um estudo relativamente à contingentação para os funcionários. Portanto, em que atribui um determinado tipo de valoração a determinado tipo de processo, processo que crime terá uma valoração, o civil, o de família e menores, etc., os tutelares de menores, e, portanto, nós temos um estudo sobre essa contingentação. Agora, a verdade é que a situação em que se encontram os tribunais não permite a contingentação. Quer dizer, isto tínhamos que mandar metade dos processos fora, passa o termo, como é evidente. E, portanto, perfeitamente de acordo relativamente a todas as intervenções, a todas as questões que o Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado João Oliveira, agradeço-lhe também, e dizer que, de facto, o atual modelo, aquilo que dissemos é exatamente isso. Nós entendemos que este modelo de organização judiciária, com alguns acertos, naturalmente, e com alguns aperfeiçoamentos, é um modelo que não está esgotado, porque nunca houve neste modelo, ou pelo menos não tem havido nos últimos anos, o investimento necessário para que este modelo tivesse a capacidade de resposta que deveria ter, nomeadamente através da instalação e da criação de mais diapos, de tribunais de instrução criminal, pelo menos nas setes de círculo, de tribunais de trabalho, que alguns deles já estão criados e não instalados, como referiu muito bem o caso de Santiago do Cacém, mas temos o caso do Tribunal de Palmela, que está criado há muito tempo e nunca mais está instalado, o da Amadora demorou 15 anos ou 16 anos, portanto, o sistema não estava esgotado. E depois, para além disso, para a rentabilidade do sistema, era preciso termos equipamentos e meios informáticos em condições. Bem, agora estão a ser renovados, eu devo dizer que agora são melhores do que há um ano, mas há 2 anos ou há 3 anos o sistema informático atrapalhava mais do que se ouvia. Toda a gente conhece, está aqui o Sr. Deputado Miguel Macedo, de Braga, que sabe o que se passou no Tribunal Administrativo de Braga. É impensável um Tribunal Administrativo como o de Braga e Fiscal estar quase 2 meses com o sistema informático. Bem, se isto fosse num banco, e isto pretende-se um pouco a adaptação dos tribunais e a gestão dos tribunais à imagem das grandes empresas, bem, se um banco tivesse 2 dias, aquilo era o caos. O Tribunal teve 2 meses. Quer dizer, isto não é possível. Agora, não tem havido este investimento. Se fizéssemos este investimento em meios, em equipamentos, e também na simplificação processual. Eu dei há pouco o exemplo do caso Casa Pia. Não sei porque é que aquele processo vai demorar 10 anos. Porque está dentro dos prazos. Ali não há atrasos. A maioria dos processos e a maioria das situações nos tribunais do país são, de facto, derivadas de atrasos. Da grande dependência processual, da falta de funcionários, da falta de... É verdade. Mas aquele não tem atrasos. Aquilo funciona ali nos prazos todos. Já vai a 6 anos e há de ir, se calhar, aos 10 depois, não é? Mas não se percebe porquê. É preciso alterar a lei. Se calhar 650 testemunhas num processo é muita gente. Mas isso quer dizer as pessoas... Mas isso são os políticos, são os deputados, não sou eu. E, portanto, há simplificações processuais. Há alterações no funcionamento do sistema que é preciso introduzir. E este sistema, com essas alterações, a formação dos oficiais de justiça. Os oficiais de justiça hoje entram para os tribunais não têm formação nenhuma. Não é má, nem é boa, é zero. Não existe. Não há formação. E, portanto, a formação... Nós estamos fartos de dizer e de reivindicar que gostaríamos que a nossa formação tivesse uma dependência no Centro de Estudos Judiciários. Haver uma dependência no Centro de Estudos Judiciários que desse formação tão bem aos oficiais de justiça. Bem, temos um centro de formação que, de vez em quando, é reformulado, depois é renovado, depois sai um diretor, depois entra outro, e aquilo que se vai fazendo é uns cursos para acesso na categoria e pouco mais do que isso. Porque o Estatuto impõe essa obrigatoriedade. Portanto, acho que o atual modelo, de facto, não está esgotado. Com o atual sistema, aquilo que se vai é diminuir aquilo que hoje é a comarca, ou, portanto, vai-se alargar a competência territorial. A reafetação de funcionários, o Sr. Deputado, a questão que pôs, depois por esses tribunais. O problema não são o número de tribunais, porque se temos funcionários para, hoje teremos aí, à volta de, sei lá, de não sei quantas comarcas, 200 e tal. Bem, se temos funcionários para 200 comarcas e depois passamos para 39, então até faltam funcionários. Posto nestes termos, de 200 passam para 39, faltam funcionários. Mas o problema não é as comarcas que diminuem, é os processos que não vão diminuir. O problema são os processos, e os processos saem de um tribunal e vão para o outro, e saem dali e vão para ali, ou seja, é tirar processos de um lado para o outro. Mas o problema vai ser sempre esse, e por isso os funcionários estarão sempre em déficit relativamente ao volume processual. E nem se trata de uma questão de sacrifício. Eu aqui, sou deputado, referiu isso, e eu acho, e agradeço, e acho muito bem, porque de facto eu acho que é uma coisa que se pode reconhecer, tirando as exceções, como há em tudo na vida e em todas as profissões, é o espírito de sacrifício dos funcionários. Como toda a gente sabe, nomeadamente nos tribunais onde há instrução criminal e noutros tribunais, os funcionários trabalham todos os dias para além do horário normal, de forma gratuita, como toda a gente sabe, e hoje, ainda bem que a comunicação social gosta muito dos casos mediáticos e vê os funcionários e o tribunal a estar a ouvir as pessoas, e o Dr. Fernando Grão teve no TIC, sabe bem isso, até às 2, 3, 4 da manhã. E o funcionário que sai às 4 da manhã ganha exatamente o mesmo que o colega que saiu às 5. Isto, portanto, é um espírito de sacrifício, é um espírito de dedicação que os funcionários têm quando é necessário dar esta capacidade de resposta. Sr. Deputado Helena Pinto, é evidente, é isto que eu disse agora ao Sr. Deputado, quer dizer, acho que esta reforma pode ter algumas questões, enfim, interessantes, não digo que não. Agora, não me parece que fosse a questão fundamental da área da justiça, e quem se preocupa com o funcionamento e com a resposta do sistema de justiça hoje, não vê nesta reforma, de facto, essa panaceia e, de facto, esta a solução adequada neste momento, ou necessária neste momento, para dar essa resposta. E, portanto, achamos que este sistema, o sistema atual, podia dar uma maior resposta, podia ser rentabilizado, não esgotou as suas capacidades, nomeadamente pelo aquilo que já referi, de uma ou outra intervenção. A questão da proximidade, naturalmente. Há aí situações, tribunais, que nós tivemos a ver, julgo que no Alentejo, não sei se é de Beja para Serpa, ou de Serpa para Beja, se houver um julgamento às 9 horas e o cidadão tiver que ir a esse julgamento, não tem transporte nesse dia, tem que ir no dia anterior. E tem que dormir lá. E se o julgamento acabar depois das 6, dorme lá outra vez. É o que é de Beja para Serpa. Aí, mas há outras situações. E, portanto, obviamente, isto é um facto. Isto é uma questão de intenção. Mas isto é um facto que me parece que é evidente que afasta o cidadão. afasta o cidadão da justiça, como é evidente, afasta o cidadão da justiça. A questão do juiz-presidente, olha, vou fazer outra afirmação polémica, hoje estou nisto, o que é que é de fazer? A questão do juiz-presidente, eu acho que esta intenção da criação do juiz-presidente não é uma questão de gestão dos tribunais. A questão do juiz-presidente, eventualmente o legislador achou que o juiz-presidente era importante para tomar conta dos outros juízes. Essa se calhar é que é a grande questão, mas isso é uma questão para o Dr. António Martins quando aqui vierem. É para, por isso é que querem um juiz desembargador. Eu não estou a dizer que é mal ou que é bem. Nós também temos quem tome conta de nós, os inspectores do COS, os juízes. Nós já dissemos que os juízes têm poder disciplinar sobre nós e de tutela. Portanto, os juízes têm e os secretários. Bem, o juiz no tribunal, se calhar ninguém manda nele, se o juiz-presidente, enfim, vai regularizar algumas situações de alguns abusos, porque os juízes também são humanos, não são Deus, também têm alguns abusos, mas vai regularizar isso também, ainda bem. Agora, enfim, essa parece-me que é a grande função, se calhar, do juiz-presidente. Enfim, quanto ao resto das funções...
Posso fazer uma pergunta só para...
Por favor,
só, já que estou a O senhor falou há pouco, que aliás era uma coisa importante, até devia haver para os funcionários, que era a bolsa dos funcionários, porque havia uma bolsa dos juízes.
Claro. Quem é que tem de trabalhar com essa bolsa dos juízes, se não um juiz presidente?
Não, isso pode ser.
Aliás, como o senhor sabe, hoje já existe, até para as peças protocolares.
Era isso que eu ia dizer. Hoje já existe e é o Conselho de Superior da Magistratura que a gera e pode ser em articulação com o Conselho de Oficiais de Justiça, com o COS. O Conselho Superior da Magistratura já hoje faz. Já hoje faz. Uma Bolsa Nacional. Mas, Sr. Deputado, só uma nota relativamente... Quando eu há bocadinho falei nos 500 habituais utentes dos tribunais, não estava a falar só dos criminosos ou das pessoas que cometem crimes. Também daqueles que apresentam queixas. Desde logo, se calhar, aqueles que são habituais, olha, as operadoras de telemóveis. Esses são habituais. Podem ser o representante dos utentes dos tribunais e outros. E companhias de seguros, hospitais, etc. Enfim. Para terminar e para ser muito... tenho ainda o Dr. Nuno Magalhães e a Dra. Sónia Safora. Sra. Deputada, a nossa discordância é de facto... Não é uma discordância total. Nós não nos parece que esta lei, de facto, foi aquilo que eu já repeti algumas vezes, fosse importante no momento atual, ou seja, achamos que no momento atual havia outras prioridades e outras soluções para o atual sistema de justiça. Esta é a nossa perspectiva. E achamos que esta lei, de facto, tem aqui algumas situações que... podem vir a trazer alguns constrangimentos e algumas dificuldades de funcionamento. Mas aqui também queria dar uma nota positiva, que é a questão da sua experimentação em 3 circunscrições durante este tempo. Isso é importante. Porque isto foi exatamente isso, e digo isto porque está gravado e está escrito nas atas, do anterior Conselho Consultivo da Justiça que funcionava, que depois foi extinto, eu disse exatamente e propus isto para a ação executiva. Façam uma experimentação da ação executiva em determinadas zonas e depois vamos ver o resultado. Não tínhamos o caos que temos hoje, não quiseram e não tínhamos o caos que temos hoje. Portanto, esta questão da experimentação é uma questão positiva, vamos ver como é que vai funcionar. Sendo certo também que eu tenho algum receio, isso, desculpe, mas eu sou um bocadinho desconfiado nestas coisas, que já é de muitos anos, é que estas 3 circunscrições agora vão ter as condições excepcionais que eu não sei se depois as outras vão ter. E é preciso estarmos atentos a isso, ou seja, temos que ter capacidade, não estou a dizer que não vai ser, eu vou... Vão ter, mas... Mas se calhar até vão para o transporte do tribunal, os supermercados também têm transporte para levar aos fóruns e ao... Não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Claro, mas pronto, vamos ver como é que vai acontecer. Agora, o que eu acho é que devemos estar atentos para depois as outras terem as mesmas condições que forem disponibilizadas para estas 3 circunscrições. E se funcionar tudo muito bem e for tudo uma beleza, ainda bem. Fiquemos todos contentes. Eu também trabalho nos tribunais e tenho muito gosto em que as coisas funcionem bem. O que eu não gosto, sabe o que é, Sra. Deputada? É que aconteça como aconteceu em Vila Nova de Gaia, que aquele cidadão que entrou por ali adentro, pessoal. E sabe que ele se calhar entrou por ali adentro, não foi apenas numa atitude de agressividade, foi numa atitude de desespero. Porque espera muito tempo e as coisas não se resolvem. E eu, claro que não concordo e reverbero de uma forma mais contundente este tipo de atitudes, mas se calhar tenho que compreender que o cidadão perde a cabeça quando está 2, 3, 4, 5 anos à espera de uma decisão e, sobretudo, quando são decisões que têm a ver, como era o caso, com questões de família. E isso é que é importante. Agora, quando as coisas se resolverem, ainda bem. A questão da resolução, da tentativa, nós dizemos isto não é por estarmos totalmente contra, é porque achamos que isto pode acontecer o que aconteceu com a ação executiva. E é por esse receio que se transforma uma coisa que não funciona muito mal, mas que precisa de aperfeiçoamentos, numa estrutura que depois, se calhar, não tenha retrocesso. Mas, como já lhe disse, a questão das circunscrições experimentais é fundamental. Sr. Deputado de Magalhães, para terminar, naturalmente que sim, o Ziaf, não só em Sintra, mas noutros sítios, se calhar em Setúbal, se calhar noutros sítios. Já agora em Setúbal, e por falar de Setúbal, relativamente também a uma questão que vem aqui e há pouco esqueci-me disso. Por exemplo, não se percebe o que é que vai acontecer relativamente à relação de Évora e de Faro. Porque se criar a relação de Faro, como está proposto neste documento, e lembrei-me agora de Setúbal, porque Setúbal sai da relação, fica na de Lisboa, e portanto o que é que vamos ter? Vamos ter Faro e Évora sem o Algarve e sem Setúbal. Ora, toda a gente sabe, o Dr. Fernando Negrão, melhor do que eu, que trabalhou ali, que a relação de Évora vive, entre aspas, naturalmente, dos processos de Setúbal e do Algarve. E, portanto, tirando que o Algarve e Évora matou-se, e Setúbal matou-se a relação de Évora, obviamente. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge e Sr. Arnaldo Sequeira, pelo vosso contributo, especialmente que é um contributo, enfim, frontal, digamos, não se espera outra coisa destas situações. É evidente que os deputados das diversas bancadas ouviram e seguramente que, enfim, vão ter isso em conta também no debate que vamos ter na especialidade. De todo modo, como tenho dito a todos, se entenderem que devem passar a escrito, mandar por escrito um parecer ou algo que entendam, ou até outras coisas complementares que achem que aqui não disseram, está gravado, videogravado, isso é bem-vindo e será distribuído, obviamente, a todos os deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima. Muito obrigado.